Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando o mercado da soja lá em Chicago. Foi um dia interessante de ser analisado, afinal de contas a gente viu aí uma queda bastante significativa ao longo da sessão, mas da mesma forma que ela caiu, ela se recuperou e acabou encerrando de forma positiva agora no finalzinho da sessão, a soja fechando aí com 2 até 4 pontos de alta nos principais vencimentos. A gente vai conversar agora com a Franciele Link. A Franciele é lá da Moeda da Terra, corretagem de grãos. Está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Franciele? Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender essa movimentação de hoje, né? O que justificou, primeiro, esse movimento de queda, né? E depois essa recuperação, esse fôlego que o mercado teve para pelo menos encerrar positivo hoje. Seja bem-vinda.
Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite de estar junto a vocês mais uma vez e poder contribuir aí com as nossas experiências, com o que a gente vê no mercado e poder trazer para o produtor o melhor da informação, aí, porque a gente sabe que é angustiante, né? Eu, como filha de produtor, eu sei quanto a gente acaba passando por essas angústias de entender o que está acontecendo no mercado. Então, hoje a gente percebeu que o mercado iniciou o pregão de uma forma com algumas baixas e muito disso ela foi devido às correções técnicas, né? Ontem, a Bolsa de Chicago bateu os 12 dólares por bushel, que é um patamar que a gente não via desde 2016, ou seja, 4 anos atrás. E o mercado bateu nos 12, deu uma recuadinha. E aí a gente tem uma correção técnica que é um movimento, pode-se dizer, natural do mercado, né? Essas correções técnicas que acontecem. Foi isso que aconteceu no início do dia. Ao longo do dia, a gente viu que essas perdas elas iam reduzindo e fechando próximo aí à estabilidade. E muito disso, a resposta para isso é que os fatores fundamentais, né, eles são, de certa forma, altistas. O que são esses fatores fundamentais? A demanda da China continua muito aquecida, né? A gente percebe que eles continuam comprando, o plantel de suínos deles está sendo restabelecido depois da gripe suína que teve, eles tiveram, estão conseguindo restabelecer o seu plantel, então a demanda por farelo está, né, bem, bem constante. Isso faz com que eles comprem mais milho e soja da gente. E aí tem que se fala também que os estoques deles estão mais baixos, por isso eles precisam estar comprando mais grãos. Então a gente tem principalmente demanda aquecida e a questão do clima, né? O clima, que é o que preocupa todos nós, né? Preocupa todos os produtores, todo o mercado. O mercado está muito atento como que vai ser o clima aqui na América do Sul, porque agora a gente já tem safra nos Estados Unidos, já foi praticamente toda colhida, já está tudo ok, e aí agora todo o mercado olha para a produção na América do Sul. Brasil, que é o principal produtor de soja, e depois Argentina. E aí quando se fala em laninha, se tem um pouco mais de medo, né, de como que vai ser. A gente já tem um atraso do plantio, né? E eu, inclusive, eu sou do Rio Grande do Sul, né? A nossa corretora fica em Pelotas, mas hoje eu estou em Sinop, aqui no Mato Grosso, junto aos amigos da corretora Granel. E aí amanhã a gente vai até rodar algumas outras áreas aqui, Sinop, Sorriso, Cláudia, Lucas do Rio Verde, para a gente ir vendo como que acompanha. E o que a gente está fazendo é justamente o que todo o mercado faz, é ir acompanhando como é que vai se desenvolvendo, porque o mercado precisa saber o tamanho que vai ser a oferta dos produtos. Então, estamos atentos a esses dois pontos principais. E também, o último relatório do USDA, ele trouxe os números mais baixos para os estoques, né? Então, com números mais baixos para os estoques, todo o mercado fica atento, porque as informações em relação a ofertas e demanda, elas são importantes, e são os pontos fundamentais. E aí, para explicar, né, o porquê da baixa, é porque o mercado ele foi corrigindo de forma técnica, né, tinha aquelas perdas, mas ao mesmo tempo os fatores fundamentais eles acabam que tiveram mais força e acabou fechando o Bolsa de Chicago hoje próximo à estabilidade.
É, só para a gente ter uma ideia, o próprio USDA confirmou embarques aí de 2 milhões de toneladas de soja na última semana. É um volume considerável, principalmente quando a gente soma o que já foi exportado até agora, o que efetivamente já foi embarcado até agora, né? Eu tenho uma informação aqui, me corrija se eu estiver errado, Franciele, de que nesse ano comercial, a China já, os Estados Unidos já negociaram quase 24 milhões e meio de toneladas. E no mesmo período do ano passado, era um pouco mais de 14 milhões de toneladas. Isso de soja embarcada já, né? Ou seja, é uma soja que não volta mais, né? Que ainda que não está sujeita mais a nenhum processo de washout, enfim, de troca aí, de internalização. Ou seja, o ritmo da demanda está muito forte, né, nesse momento.
Exatamente, é bem isso, Alexandre. A gente nota isso. E outro motivo também que fez esses últimos tempos a Bolsa de Chicago subir é por causa que o atraso no plantio do Brasil, a safra vai se dar um pouco mais tarde, né, a entrada da safra. E aí a China teve que continuar comprando soja norte-americana para se abastecer no início do ano. Então, esse é um dos motivos que a gente fala. É claro que o produtor não pode olhar só a Bolsa de Chicago, né? Porque a gente sabe muito bem que preço de soja, ele, para nós, quando vem a formação, é Bolsa de Chicago, prêmio e dólar, né? Então, tem que acompanhar as outras duas variáveis também. Mas quando a gente fala em fatores fundamentais, é para a gente ir se baseando em relação à Bolsa de Chicago, que é onde ocorre a formação de preço.
Ok. Bom, então a gente entendeu a movimentação de hoje do mercado, mas dá para afirmar sobre a tendência dos preços lá em Chicago? Você é mais otimista, mais pessimista? O que a gente pode ver acontecer a partir de agora, Franciele?
Essa é uma pergunta que todos fazem, é a pergunta de milhões, né? Não tem uma resposta exata, ninguém sabe com certeza que vai ser. Acho que o que é importante é ir acompanhando a evolução de todos os fatores, principalmente o clima no Brasil, né? Porque o Brasil, no último relatório, tinha estimado 133 milhões de toneladas. Então, a gente tem que ir acompanhando para ver se... Eu já tenho 81% em torno de 81% de área já plantada no Brasil. Então, a gente vai ter que ir acompanhando se realmente o restante do plantio, como é que vem, como é que vai o desenvolvimento dessas lavouras, para daí ir acompanhando e falar exatamente, isso não é possível. Mas, como eu falei anteriormente, os fatores em si, hoje não tem um motivo assim para dizer que eles são baixistas. Mas a gente está na mão, né, dos chineses, enfim, a gente não sabe como, de fato, que eles agem, sabe que eles são bons comercializantes, mas a gente tem algumas informações que vão levando o mercado a ser um pouco mais otimista em relação à Bolsa de Chicago. Porém, como eu comentei antes, é importante também ficar atento à questão do dólar, né? Porque o dólar é outro fator, outra perna aí de formação no tripé de formação da soja. E a gente viu aí nesses últimos dias que o dólar ele teve um recuo bem, bem significativo, e isso tudo vai depender muito de como vem a questão dos desenvolvimentos das vacinas em relação à pandemia. Isso tudo é importante para que a gente possa acompanhar e ver os preços, né? Não olhar só fator, eu acho que é muito importante, tem que ir acompanhando todo. E isso a gente vê, quando a gente fala em prêmio, né, que é o importante, o que, que aconteceu com os preços no disponível? É, essa é uma grande pergunta, né, que os produtores têm me feito. Por que que com a Bolsa de Chicago aí em alta, nesses últimos dias todos, a gente viu nessa última semana, o produtor do Rio Grande do Sul viu nessa última semana o preço da soja disponível cair significativamente, né? A gente viu, até estava pegando alguns dados aqui da última semana. No dia 17, a gente teve preços aqui no Rio Grande do Sul em torno de R$ 170,00. E no dia 24, hoje, preços em torno de R$ 156,00. Ou seja, uma redução de R$ 14,00 por saca em uma semana no mercado disponível. E isso é o quê? Isso responde a pergunta de muitos produtores, é qual o motivo, né, dessa baixa no preço disponível. E aí, a gente pode falar que isso é uma questão, as indústrias, elas estão, praticamente todas elas, já estão concluindo os seus processos, os seus programas de 2020. E aí, elas cumprindo seus programas de 2020, elas não têm mais todo aquele apetite de compra, né, para entrar comprando e pagando mais. Porque antes, o mercado interno ele estava pagando melhor do que o mercado de exportação. Eu lembro que a última vez que eu estive aqui com vocês, eu falei bastante sobre isso, que o mercado interno estava descolado, né, pagando mais do que paridade de exportação. E aí agora começou a ter esse recuo, porque justamente as indústrias, que é quem está utilizando esse grão agora, o soja disponível, já cumpriram aí, estão saindo do mercado com as suas posições mais tranquilas, e aí a gente viu os preços no disponível recuar significativamente, mesmo com a Bolsa de Chicago em alta. Por isso que eu gosto de deixar o alerta, que é importante que a gente cuide sempre os três fatores e tomar a decisão de forma conjunta, olhando o todo, né?
Muito bem. Ou seja, o esfriamento da demanda interna justificou essa queda significativa, como você pontuou aí, dos preços da soja no mercado interno. Tem mais para cair? Pode cair ainda mais? Ou já acabou a soja? Enfim, não vai ter muito para mudar mais de patamar, Franciele?
Então, isso vai depender também muito. Às vezes, alguma indústria entra com alguma necessidade especial, né? E acaba entrando de forma mais agressiva, comprando. Então, não dá para afirmar com certeza. O que a gente percebe dos outros anos que a gente vem acompanhando é que no final do ano, geralmente, essas indústrias elas acabam parando para manutenção, finalizam os seus programas, e aí elas acabam realmente tirando o pé, porque para elas, às vezes, não vale a pena elas comprarem um pouco mais e pagarem tanto mais, que ela não vai colocar rodar a fábrica mais um pouco, né? Agora, pode ser que alguma tenha alguma demanda, além disso, e aí entre de forma novamente, aí é uma outra situação.
Mas daí é mais um movimento pontual, localizado, do que uma transformação do preço em referência, né?
Isso. Exatamente. Então, a gente vê assim que... Só que esse ano, nos parece, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que é a praça que a gente mais acompanha, que esse movimento ele se deu antes, né? Porque se teve a gente já vendeu em torno de 98% da safra 2020.
Tem pouca
coisa. Então, não existia mais tanta soja. E acaba que a gente vê que muitas dessas indústrias talvez tenham antecipado aí ou já estão tirando o pé do acelerador aí, por isso que essa queda ela ocorreu.
Muito bem. Isso em relação à safra, ao produto disponível. Em relação à safra nova, tem acontecido negócios? O produtor está participando ou agora está mais parado, mais preocupado com o desenvolvimento da lavoura, Franciele?
Então, no momento, safra 2020, a gente viu alguns produtores sim realizando suas vendas, tá? Elas aconteceram de forma quando o produtor começa a ver que vai cair, às vezes ele já entra vendendo. Então, a gente verificou essa tendência nesse momento do mercado, nessa última semana. E também a gente acompanhou que ao longo... O que está acontecendo? O safra 2021 está bem parado no mercado, tá? O produtor está focado 100% no plantio, já fez uma parte da comercialização do safra 2021 de forma antecipada lá atrás, e agora tirou o pé, está um pouco mais cauteloso, e eu acho isso prudente, porque o que é muito importante é que o produtor cumpra os contratos que ele realizou. Isso para a gente ter uma manutenção, para que as trades continuem comprando soja antecipada, assim, fazendo esses contratos, é de extrema importância que o produtor cumpra os contratos realizados. E a gente tem visto esse movimento agora, o pessoal tirando o pé mesmo, focando no plantio, de olho de como que vai ser a sua produtividade. E ele está vendo, e nos últimos dias, o preço do safra 2020-2021 também continua subindo, né, Alexander? A gente viu aí posições até R$150 com vencimento julho e pagamento final de julho. Então, o produtor está vendo que nesses últimos dias continuou subindo também. Então, ele está um pouco mais cauteloso, acompanhando o mercado, mas com os pés no chão, querendo plantar, ver, desenvolver a lavoura para depois fazer isso. A gente vê que isso é um movimento que parece ser tanto de interesse do vendedor quanto da trading, que também está assim, mais tranquila, menos agressiva, não quer vir para o mercado com tanto apetite, né? Justamente para ver como que vai se desenvolver as lavouras e tendo sempre em mente a questão de ter que cumprir os programas, os contratos feitos, né? Isso é mais importante.
Muito bem. Ô, Franciele, a gente recebeu perguntas aqui e todas elas focadas justamente nessa questão da queda dos preços da soja disponível, né? O Jocarli, por exemplo, Jocarli Andreata, ele é de Tupanciretã, aí no Rio Grande do Sul, ele gostaria de saber por que, com todos os indicadores de alta de preços da soja, os preços nas cooperativas do Rio Grande do Sul estão sendo derrubados. Nos últimos 8 dias, os preços no balcão caíram R$ 13,00. Fica parecendo acordo entre a indústria e as cooperativas para derrubar o preço. E o Tiago, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, também nessa mesma linha, pergunta o seguinte: boa tarde, gostaria de saber qual o motivo de a soja cair tanto aqui na minha cidade, Cruz Alta, a cidade dele. Estava R$ 170,00 para janeiro e alguns dias atrás, e agora R$153,00. Como explicar isso com o mercado ainda altista, né? Quando a gente olha para Chicago, a gente vê que ainda tem um fôlego lá fora. Acho que já está explicado, né, Franciele? Mas, enfim, só para a gente ponderar e colocar aí a pergunta dos nossos amigos internautas aí, e justificando, inclusive, essa nossa conversa, né, sobre preço da soja disponível. As indústrias saindo da ponta compradora, ou antecipando até esse movimento, em função de um cumprimento já dos contratos, né? Apenas aquelas indústrias que têm algum contrato novo para realizar, se comprometer, está comprando soja nesse momento, e isso dá uma certa tranquilidade para o mercado, certo?
Exatamente. Essa foi a pergunta que eu mais ouvi essa semana. Inclusive, eu fiz um videozinho explicando, né, as pessoas que a gente informa também. Quem quiser receber os nossos informativos, depois eu posso deixar meu contato, Alexander. E aí, mas realmente, o que acontece? O mercado, ele... Quem estava pagando mais era o mercado interno, né? Não estava tendo exportação. E aí, no momento que as indústrias cumpriram os seus programas e estão ok em relação a isso, não tem por que elas se manterem agressivas, né? E aí a gente viu esse recuo, justamente a pergunta do ouvinte veio bem em linha com a informação que eu tinha trazido para vocês aí, um recuo de uma semana de 170 para R$ 156, aí uma baixa de R$14, mas isso não é um complô entre cooperativa ou indústria para baixar o preço. Isso é questão de mercado, isso é uma questão de oferta e demanda. Quando as indústrias estão satisfeitas, já cumpriram os seus programas, isso acontece, acontece, né, muitas vezes. Todos os anos a gente vê que quando vai se aproximando o final do ano, isso acontece de fato mesmo.
Legal. Boa. Franciele Link, muito obrigado por enquanto pela sua participação aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos. A gente vai voltar em outras oportunidades atualizando aí as informações do mercado. A Franciele, lembrando, é lá da Moeda da Terra, corretagem de grãos, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Volte sempre, Franciele.
Muito obrigada. Alexandre, posso deixar o meu contato
para quem favor.
Quiser receber os nossos informativos de forma gratuita? Pode me mandar uma mensagem para o número 054 99922-2121. A gente manda todos os dias um informativo de forma resumidinha, mas saliento que é muito importante, eu gosto muito do Notícias Agrícolas, escuto todos os dias e recomendo para que todo mundo escute a opinião de diversos analistas para se manter sempre bem informado.
Vamos repetir muito o telefone.
Vamos repetir. Muito obrigada pela oportunidade de estar novamente com vocês.
Vamos repetir o contato então, Franciele, para quem não conseguiu anotar, poder anotar agora.
Com certeza. É 054 99922-2121.
Okay.
Pode mandar uma mensagem com o nome e a cidade e a gente inclui aqui para receber os informativos de forma gratuita.
Combinado, então.
Desejamos um bom plantio e desenvolvimento das lavouras aí para todo mundo.
Obrigado, Franciele. Boa tarde para você, até a próxima.
Até a próxima. Tchau.
Tá aí, Franciele Link, explicando para a gente essa queda drástica no mercado interno, principalmente da soja disponível, né? Para quem estava aparentemente especulando aí, aguardando por preços maiores, parece que o melhor momento acabou. Vamos aos preços lá no mercado futuro, lá em Chicago, vamos ver como estão encerrando as negociações por lá. De olho na tela, janeiro, US$11,91 por bushel, caindo 0,25. O março, US$11,93, alta de 0,75. O julho, US$11,87 por bushel, alta de 1,5 e o agosto, US$11,65 por bushel, uma alta de 0,25. O mercado, então, já ajustado, né? E encerrando aí com leves altas nessa terça-feira. Vamos aos números do milho. Dezembro, US$4,25 por bushel, 0,75 de queda. O março, US$4,32,075 de baixa. O maio, US$4,35,075 também de baixa. E a gente tem o julho a US$4,36 por bushel. Nesse caso, ainda permaneceu em alta e encerrou com alta de 0,25. Aliás, são movimentações bem pequenas que dá para a gente dizer que teve um dia estável aí para as negociações. Vamos aos números do trigo. Trigo, sim, teve um dia positivo. Dezembro subiu 12,5 e fechou a US$6,11. Março, 6,17, 13 pontos aí de alta. O maio, 6,18, US$6,18, alta de 11 pontos mais 75. E o julho, US$6,12 por bushel, 10,25 de elevação. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço sua atenção e a sua audiência.